1º de julho de 1967. Enquanto o Brasil se agitava com as medidas do regime militar, uma redação na Rua do Comércio, no centro de Santos, também fervilhava.
Neste dia, começava uma nova fase no jornalismo da Baixada. A região, que se orgulhava de ter o maior porto da América Latina, ao mesmo tempo só podia se informar por um único jornal. Para tentar mudar essa situação, um novo informativo chegava às bancas.
Em 2007, 20 anos depois do seu fim, o jornal Cidade de Santos ainda deixa saudades no coração e na memória de seus colaboradores e leitores.
E é essa história que você vai conhecer a partir de agora. Para a tristeza da concorrência, o Cidade de Santos está de volta.
Santos e o sindicalismo sempre tiveram uma forte ligação. Os partidos políticos e os sindicatos encontravam na cidade um ambiente perfeito para se espalharem. Afinal, com o desenvolvimento do porto e a constante troca de ideias entre pessoas de vários países, os trabalhadores foram se organizando para ter melhores condições de trabalho. Os movimentos seguiam ideais comunistas e, por tudo isso, Santos ganhou apelidos como Nova Moscou e Barcelona Vermelha.
Com o golpe militar de 64, a repressão à cidade foi inevitável. E 2 anos depois, em meio às greves e manifestações que dominavam o cenário político de Santos, um corretor de café chega à redação da sucursal da Folha de São Paulo e acaba sendo um dos responsáveis pela criação do Cidade de Santos. Quem conta essa história é José Alberto Moraes Alves Blandi.
Alguém mais precisamente, um cidadão corretor de café indignado com preços de anúncio que a tribuna estava cobrando e que conhecia o Carlos Caldeira Filho, que era um dos donos da Folha, entrou na sucursal aos berros com uma bengala, ele usava uma bengala e batendo no balcão assim da sucursal e pedindo para que a gente insistisse com o Caldeira para montar um jornal em Santos. No momento que ele fazia um escândalo, que era um escândalo mesmo, a sucursal era ali na Rua do Comércio, onde foi o jornal. O Esmeraldo Tarquínio, todo dia, ele era deputado estadual nessa época, todo dia antes de ir para São Paulo, ele passava na Rua 15 ali. Conversar com os corretores de café, com todo mundo ali. E ele ia passando, viu aquele escândalo e entrou lá para saber o que era. E esse cidadão, boa tarde. E esse cidadão, que chamava-se Matheus Guerra, falou indignado e tal. Aí o Esmeraldo falou, disse para ele, pode ficar tranquilo que hoje, depois que eu sair da Assembleia, eu vou procurar o Caldeira e vou contar que dá necessidade de montar um jornal em Santos. O Caldeira nasceu em Santos e ele tinha muito amor pela cidade. Então ele viu naquilo a oportunidade de criar um jornal.
Otávio Frias e Carlos Caldeira Filho eram os dois donos do grupo Folha da Manhã, que edita o jornal Folha de São Paulo. O aniversário de Caldeira se aproximava, e Frias decidiu presentear o sócio santista com um veículo diário que fosse uma segunda voz para a Baixada e uma alternativa ao jornal centenário A Tribuna.
Frias deu a missão de montar a equipe do Cidade aos jornalistas Blandi, Sérgio Paulo Fred e Antônio Ágio Júnior, que dá mais detalhes desse período.
Essa história aí começou em 1967. O Frias, o velho Frias, Otávio Frias de Oliveira, queria fazer uma média, dar um presente para o sócio dele, o Caldeira, o Carlos Caldeira Filho. E nisso daí o Caldeira santista, né? E puta, é fanático aqui pela cidade, essa coisa toda. O sonho dele era ter um jornal em Santos. O Frias está com uma ideia de montar um jornal em Santos, mas é segredo. O Caldeira não pode saber. Mas, que surpresa, hein?
O desafio para a equipe não foi fácil. Em um mês, a redação foi instalada em um prédio da Rua do Comércio, no centro da cidade, e as matérias começaram a ser produzidas. No dia 30 de junho de 67, o Grupo Folha montou uma grande carreata de lançamento do jornal pelas ruas da cidade. Blandi relembra um momento.
Ele foi fundado, houve uma grande passeata aqui na cidade, os carros da Folha. A Folha tinha uma frota própria de distribuição, que era considerada a maior frota de distribuição de jornal da América Latina. Tinha caminhão aberto. Ele mandou descer todo esse povo. Passeamos pela cidade, soltando foguetes e tal. Aí a primeira edição do jornal saiu, se não me falha a memória, com 102 páginas. Era uma edição maciça, muita publicidade e tal. E aí o jornal despertou interesse, né?
E finalmente, em 1º de julho de 1967, chegava às bancas o jornal Cidade de Santos, com assustadora quantidade de 104 páginas, recheadas de propaganda e mensagens de boa sorte de políticos e autoridades.
Mas que jornal era esse que chegava às bancas? Qual era a cara do Cidade de Santos? Descubra no próximo bloco.
A primeira manchete já mostra a identidade do jornal: informar os assuntos de interesse da população.
A decisão do governo de aumentar o imposto de circulação de mercadorias era de interesse popular, afinal, afetava o bolso do trabalhador.
A foto em destaque na capa mostrava a Orla de Santos de uma vista aérea e a legenda atacava o concorrente à tribuna, insinuando que o jornal era superficial.
Você está acostumado a ver Santos como nesta foto. Mas a partir de hoje, nós vamos mostrá-la de todos os ângulos.
Além disso, o editorial prometia servir a população e preencher o espaço não atingido por a tribuna.
Noemi de Macedo, jornalista.
A linha editorial do Cidade, ele era mais popular, né? Por isso que tinha uma penetração maior em todas as camadas. Até porque a gente comparava na época, dizia assim, chegaram dois carros, a tribuna do Cidade. Aí você já olhava o local, vamos ver quem tem acesso mais rápido. Porque era a forma de penetrar na região, entendeu? O Cidade se popularizou muito.
José Carlos Silvares, jornalista.
O Cidade tinha três bases, que era Porto, sindical, né, que cobria, nessa época em Santos tinha 77 sindicatos de Porto de trabalhadores. E polícia, era esse o tripé do Cidade de Santos.
Isaltino Oliveira Fernandes, ex-editor de sindical.
Gostava do jornal Cidade de Santos por ele ser o único jornal que mais colaborou com a classe trabalhadora, não só de Santos, como do país. Ia trabalhar com Cidade de Santos no bolso. Para nós era uma felicidade.
Abissair Rocha, ex-repórter de polícia do Cidade.
Quando eu entrei aqui no jornal, não havia assim, uma cobertura ampla de assuntos policiais. Tanto é verdade que o concorrente tinha duas colunas só. E nós já começamos com uma página. A gente dava a matéria exatamente como ela era, sem enfeite, sem rebuscar muito, entendeu? Então o leitor tinha a consciência de que o que ele estava lendo era exatamente o que havia acontecido.
Ercília Poças Feitosa, jornalista.
Eu acredito que todo o jornalista que se forma, o estagiário, tem que entrar no setor de polícia para sentir as diferenças que existem do dia a dia, o que é realmente, você saber até onde você tem a liberdade de estar fazendo uma matéria e pensar que aquela matéria, que benefício pode trazer para o jornal ou que prejuízos pode trazer às pessoas envolvidas. Isso eu aprendi, inclusive, com o Rocha, que sempre pautou o setor de polícia na cidade por esse aspecto.
A Tribuna sempre foi a pedra no sapato do Cidade. Imbatível em vendas e com o prestígio das autoridades, a Triba, como os jornalistas do Cidade apelidaram o jornal, sofria na luta diária pela notícia exclusiva. Furar a Tribuna era o principal objetivo de um jornalista do Cidade de Santos, garante a jornalista Vera Souza Dantas, que trabalhou no Cidade.
Dar furo na Tribuna, pra gente, era assim, o máximo. A gente furou a Triba e se vivia em função de furar a Triba. Ou de desmentir a Triba, ou, sabe? Mas era realmente, eram dois polos. Eram dois polos. E o Cidade se caracterizou por essa coisa da raça, da briga. Então, a Tribuna era o primo rico, lógico, né? E o Cidade era o primo pobre. E a gente ia para a rua, assim, com uma gana, com uma vontade de voltar realmente com o furo, tendo conseguido a declaração que a Tribuna não conseguiu, né? Porque a Tribuna... Até hoje, né? Ela é dentro do politicamente correto.
Dirceu Fernandes Lopes, jornalista.
A gente pegar uma pauta no Cidade, uma pauta totalmente diferente, né? E sair a campo assim para fazer matéria, não falava nada para a Tribuna, para dar um furo na Tribuna. A gente também entrevistava a pessoa. Quando a gente acabava de entrevistar a pessoa, ela pegava e ligava a Tribuna. Olha, teve aqui um jornalista de um jornal de Santos, não sabia nem o nome, um jornal de Santos aí, perguntando se falavam, vocês estão interessados? Aí chegava outro dia, a gente via matéria no Cidade e matéria na Tribuna. Bom, como é que eles souberam? Era pauta nossa, como é que eles souberam? Aí a gente pegava uma corda, né, com aquilo. Mas era assim, no começo as pessoas não sabiam nem o nome de jornal. Era o Jornal de Santos. Vem um Jornal de Santos aqui, claro, o cara tinha mais interesse em sair na Tribuna do que o Jornal da Cidade de Santos. Cidade de Santos tinha uma tiragem pequena, uma tiragem que não era grande, vendia, sei lá, 10 mil, a Tribuna na época já vendia 30 ou 40.
Havia muitas diferenças entre o Cidade e a Tribuna. Com uma diagramação popular e excesso de chamadas, o Cidade se destacava por fazer oposição, sem se preocupar com as consequências. Já a Tribuna era um jornal conservador e tinha um bom relacionamento com as autoridades.
Helder Marques, jornalista.
No início, ele tinha uma diagramação bastante moderna, tinha assim, uma equipe muito boa de profissionais. Tá? Depois ele se tornou mais popular, tá? E aí com uma diagramação que eu particularmente não gostava, muitas chamadas, assim, eu acho poluído, principalmente na primeira página. Algumas características são importantes destacar no Cidade, por exemplo, que ele foi impresso em offset, ainda período em que ainda isso era uma novidade, tá? Foi, se não o primeiro, um dos primeiros jornais do Brasil a utilizar a policromia, tá? Então, colorido, Cidade de Santos teve esse papel pioneiro também de uso de cor nas páginas, né? Que a Tribuna só foi adotar muitos anos depois, né?
José Luiz Lousada, jornalista.
Bom, Cidade mesmo. Todo mundo que trabalhou na época do Cidade sabia que tinha muita diferença do Cidade com a Tribuna. Eu, inclusive, fui fazer uma palestra uma vez com uma amiga minha e vieram perguntar qual era a diferença. Eu falei que a única diferença que era bem, bem clara, assim, que a Tribuna parecia uma repartição, né? Ninguém dava um pio, ninguém fazia nada, né? Nem quase nem se ouvia o barulho de máquina de escrever. E o Cidade, ao contrário, apesar de ter grupos, pessoas com ideologias diferentes, era um negócio um pouco mais familiar, era meio, entre aspas, meio bagunçado.
Edson Carpentieri, jornalista.
O Cidade era o jornal mais polêmico, né? A Tribuna sempre foi um jornal mais conservador e o Cidade de Santos um jornal mais de vanguarda, mais polêmico. Uhum. O Cidade de Santos era um jornal basicamente de oposição, de criar polêmica mesmo, né? Essa era porque a Tribuna era um jornal mais aquele de sempre, mais conservador, não avançava o sinal. E o Cidade avançava o sinal até de propósito, para instigar, para buscar comentário, para buscar seu espaço, para vender jornal.
Ercília Poças Feitosa, jornalista.
A Tribuna tinha suas fontes, tinha um público já sacramentado, né, que o Cidade precisava furar esse esquema. Tanto que você ia no Porto, o jornal que você via em bolso de estivador, de doqueiro,
enfim, dos trabalhadores de beira de cais, era a cidade de Santos, enroladinho e enfiado no bolso. Na realidade, o tripé da cidade de Santos, o tripé de sustentação, era a polícia, era o sindical e era o esporte.
Rubens Fortes, UR, ex-colunista do Cidade.
Esse conservadorismo não existia. Havia uma liberdade, evidentemente, que também tinha os amigos da casa, mas era uma quantidade, ou pelo menos, era enormemente inferior. O que eu quero dizer, se no sentido de alguma restrição, de cutucar, de mexer, ou de que pudesse vir, por exemplo, o jornalista da tribuna, quando saía, se desrespeitasse a pauta para cutucar alguém, ele corria o sério risco de ter desagradado um amigo da casa.
Mauri Alexandrino, jornalista.
Mas chegou uma hora que a gente fazia tanto escândalo que qualquer coisa que acontecesse com a gente seria muito pior, né? Você tem uma ideia? Abri o meu carro na frente do jornal, deixava um bilhete dizendo que eu me matar e a minha família, em cima do assento, trancavam de novo. Aquela, podemos tudo, tá vendo, seu bobalhão? De dia a gente abre, põe um bilhete e fecha de novo o teu carro. Você não está seguro. O recado era mais ou menos esse o tempo todo.
Uma das principais disputas entre a Tribuna e o Cidade de Santos acontecia na Editoria de Cultura, que no Cidade era comandada por Roberto Pérez. O sucesso foi tanto que, nessa área, o jornal revolucionou a cobertura regional.
Roberto Pérez, ex-editor de Cultura.
Deixou saudade, por exemplo, foi naquela altura existia, foi o tratamento que a gente deu ao Teatro Amador, que eu dei ao Teatro Amador. E quando a gente começou com a Cidade e tal, foi 69, mais ou menos, que a gente passou a fazer isso, que a gente já tinha um caderno. E aí eu comecei a dar um destaque muito maior para o Festival do Teatro Amador. Comecei a dar páginas inteiras. Uma vez até que ficou uma página bonita, que nós levamos todos os atores, todos os possíveis, atores, diretores e tal.
A primeira mudança no comando do jornal foi a substituição de Ádio por Antônio Schiavetto para o cargo de editor-chefe. Naquela época, Bland era o secretário de redação. O novo editor tinha o hábito de chamar a atenção dos repórteres com assobios de apito, o que irritava todos. Por esse motivo, em 2 anos, José Moraes Bland assume a edição do jornal.
Bland é um personagem folclórico da história do Cidade de Santos e do jornalismo regional. Você vai saber por quê no próximo bloco.
José Moraes Bland teve 3 momentos no Cidade. Foi secretário de redação em 69 e retornou 2 anos depois como editor-chefe, consolidando a primeira era Bland. Mauri Alexandrino, jornalista.
Ele era explosivo, totalmente maluco e explosivo, mas sabia com quem explodir também, né? Quer dizer, do mesmo jeito que ele se dava o direito de fazer aqueles esperneios, dar aqueles pitis dele que ele tinha de vez em quando, ele aceitava que tivesse um piti para cima dele também. E não era raro que acontecesse. Houve episódios memoráveis de cadeiras voando por dentro do vidro do aquário dele. Né?
José Luiz Lousada, jornalista.
O Bland, algumas pessoas já devem ter falado, era aquele maluco, ele gostava do jornalismo e tal. Mas eu acho que ele fazia muito mais com coração do que voltado para um jornalismo mais profissional, né? Uma coisa mais apurada.
Bland também ficou marcado na história do Cidade pela sua capacidade de criar pautas criativas. Vera Souza Dantas conta como foi parar em um hotel por causa do chefe.
Vera SD era temporada. Vai percorrer os motéis de São Vicente para saber que eu tinha que ir, como se eu fosse assim, eu fosse me hospedar, eu sou família e tal, mas todos os hotéis estavam lotados, pauta do Bland, todos os hotéis estavam lotados, então eu ia para perguntar se dava para se hospedar a família naquele hotel, que eu estava com meu marido, minha filha, e não sei mais o que e tal. E eu fiquei puta com aquele negócio. Eu falei, como é que o Bland me manda ir para os puteiros de São Vicente para fazer de conta? Se o nego me olha lá e diz assim, não é, turista não é nada, é jornalista querendo pescar coisa. E eu fiquei borrada de medo de ir, não queria ir. Mas tinha que ir. Imagina, dizer não pro Brandi. E aí eu falei, vou de Valdir, como é que eu vou sozinho estacionar a viatura? Não sei onde, que a gente chamava viatura, os carros do jornal. Estacionar a viatura, não sei onde, vou a pé e entro num motel para perguntar se eles hospedam gente na temporada, porque os hotéis estão cheios. Não, Vera, vamos nós dois, eu faço conta que eu sou seu marido. E a gente foi deixar a viatura realmente longe e foi pelo caminho se matando de rir, porque a gente tinha que ensaiar que nós éramos marido e mulher. Imagina, eu com 20, 21, 22 anos que eu tinha, e o Valdir sarrudo que só ele. Mas nós fomos no hotel, perguntando, fazendo papel de casalzinho jovem que não tinha. E voltamos, voltei com a matéria, os caras hospedavam sim, e era isso que o Bruno queria, dizer, como os motéis vão receber famílias, e sabe aquela... Ele queria a agitação, sabe, ele queria o inusitado dentro da reportagem.
Carlos Nogueira, ex-fotógrafo do Cidade.
Eu não acreditei, pô, quando eu vi um cara de cabeça para baixo, lá plantando uma bananeira dentro da sala. O Bruno falou assim, bom, se tu plantar uma bananeira aqui na minha sala e cantar alguma coisa aí, eu te contrato. Não teve outra, pô, eu passei e vi um cara plantando bananeira, andando pro lado e pro outro, e cantando. Foi...
Carlos Pimentel, jornalista.
O Blandi queria que saísse de crítica. Certo, e se não tinha crítica, tinha que inventar uma crítica. Enfim, ia descobrir alguma coisa. Então a gente havia um pouco esse espírito de a gente procurar o outro lado da história.
Na opinião de alguns repórteres, esse jeito excêntrico do Blandi atrapalhou a cobertura do Cidade. Ercília Poças Feitosa, jornalista.
O Blandi cismava de pegar no pé de um político. Ele pegava realmente e... Não dava colher de chá mesmo, né? Um dos grandes políticos que tiveram, assim, uns embates violentos, que nós, repórteres, fomos bem prejudicados, foi o ex-prefeito Carvalho, né? Antônio Manuel de Carvalho. Nossa, o Blandi, ele viviam as turras. Em consequência, ele fechava portas de secretarias, de pessoas que eram amigas dele, para a atuação da reportagem do Cidade de Santos.
Dirceu Fernandes Lopes, jornalista.
O Blandi era até meio doidão, muito complicadão. O Blandi confundia a briga que ele tinha, por exemplo, o Carvalhinho com o prefeito, que era um negócio pessoal, com o jornalismo. Confundia. Então ele não fazia matéria criticando a prefeitura, que era errado, ia criticar a prefeitura, não o prefeito. O Blandi tinha muita ligação com líderes sindicais, pessoas que estavam toda hora lá, com alguns políticos da cidade, que ele era muito ligado. Então, a gente já sabia que determinadas pessoas iam tentar fazer matéria que não ia sair.
Abissair Rocha, ex-repórter de Polícia do Cidade.
Mas muitas vezes ele jogou a matéria fora, o repórter faz a matéria, ele vai jogar fora, isso aqui está uma... Entendeu? E mandar fazer outra, gritar com o jornalista. Se você sentar hoje no computador, se não estiver tranquila, você não vai redigir uma matéria boa. Se estiver extremamente nervosa, estressada, e ele deixava a pessoa estressada, você não vai redigir uma boa matéria.
Noemi de Macedo, jornalista.
E alguma que ele achasse mais tendenciosa, ele se reservava o direito de chamar e questionar se realmente aquilo estava coerente e tal. E ele também se julgava no direito de jogar a matéria da gente fora, literalmente na lata do lixo.
Além de mexer nas matérias dos repórteres, Blandi espalhava informações no ar para que a repercussão virasse pauta para o jornal. Ele mesmo lembra do dia em que um desses boatos que ele criou foi parar em a tribuna.
O Gilfredo Santino, que era o velho, patriarca de tudo, dono, bambambam, ele fazia barba embaixo do jornal, barbeiro, né? Barbearia Cristal, que tinha embaixo. Toda vez que eu estava meio sem imaginação para criar um fato, eu dizia, espalhava um boato dentro do barbeiro, só para ele ouvir. Eu espalhei o boato no barbeiro, né, eu ouvi falar que vai ser um engenheiro fulano e tal, que é amigo de infância e tal, e subi. Subi e tal, pra... daqui a pouco aparece uma notinha na tribuna. Aí eu fui em cima da notinha dele. Ô, oh, tal, tá, respeitava, e ironicamente, respeitava a imprensa da cidade, anuncia, sou fulano de tal como futuro prefeito. Sucedendo o Carvalhinho, Antônio Manuel de Carvalho. O que que acontece? Eu fui alimentando a coisa. Aí o sujeito acreditou que ele podia ser prefeito de Santos, foi me procurar. Eu falei, não, isso eu ouvi aí no barbeiro e tal. Não é nada disso, eu não sei, eu não tenho nada consolidado. Eu vi no barbeiro a conversa, até o Santini estava no barbeiro também. Então, eu fiz de propósito. Fui alimentando. Chega num domingo, eu quase morri de dar risada. Isso vocês podem constatar no arquivo da tribuna. A tribuna publica na primeira página uma foto desse tamanho, desse cidadão que eu havia lançado ficticiamente, a mulher e os filhos, este será o futuro prefeito Santos. Eu morria de dar risada.
José Moraes Bland admite os momentos de loucura e as broncas nos repórteres, mas se defende.
Sabe, você olha aí, fazer uma matéria de um buraco de rua, não significa nada. Você ficar mais algum tempo refletindo sobre aquele buraco, é para você inventar uma história em torno do buraco que não é mentirosa, mas que é fantasiosa e que vem de jornal.
Edson Carpentieri, jornalista.
O Bland era louco, né? Louco no bom sentido para mim, porque se o Bland tivesse falado não, eu certamente seria comerciante, sei lá, eu, qualquer outra profissão eu ia ter que ter, menos jornalista. Então, eu profissionalmente devo a minha carreira a ele, às loucuras dele.
Mauri Alexandrino, jornalista.
O Bland, primeiro foi um cara que me ensinou, tenho respeito por ele. Do ponto de vista assim, profissional, eu diria que ele tem grandes momentos e maus momentos.
Em 1979, Carlos Caldeira é nomeado prefeito de Santos. Com o dono do jornal no poder, o jornal Cidade de Santos ficou descaracterizado. Bland deixa o veículo. João Sampaio assume o cargo.
Assim que João Sampaio se tornou editor do Cidade, teve que lidar com o problema de ter o dono no comando do jornal e da prefeitura. Com isso, as críticas à prefeitura sumiram do jornal. Noemi de Macedo, jornalista.
Quando Caldeira assumiu a prefeitura de Santos, houve uma mudança no Cidade. Como é que poderia deixar o editor Bland dando o cacete de turno no patrão? Não tinha condições, né? Então aí houve uma mudança. E claro, aí que eu falo para você, a linha editorial. E claro que houve uma mudança na linha editorial.
Dirceu Fernandes Lopes, jornalista.
Aí, de repente, o Caldeira assumiu a prefeitura. O dono do jornal assumiu a prefeitura. Foi nomeado pelo Maluf, que eram prefeitos nomeados na época. Não tinha eleição em Santos, porque era área de segurança nacional, né? Depois desse período. Aí o Caldeira foi ser prefeito. E agora? O jornal vai ser contra ele, é dono do jornal. Aí o jornal acabou virando uma assessoria de imprensa do Caldeira.
Helder Marques, jornalista.
Caldeira foi prefeito, eu acho que foi um momento ruim para o jornal, porque ele ficou atrelado, se tornou um diário oficial da prefeitura. Quer dizer, perdeu toda a sua característica construída ao longo de longos anos. Durante alguns meses em que o Caldeira foi prefeito, isso mudou completamente. Quer dizer, virou um jornal que se fazia promoção do prefeito.
Carlos Caldeira ficou só 8 meses na prefeitura. Sem o dono do Cidade no governo, o jornal voltou a pegar no pé das autoridades.
O final da década de 70 também foi marcante por outro motivo, a greve dos jornalistas.
Seguindo o caminho de diversas categorias profissionais, muitos jornalistas do Cidade aderiram ao movimento. É o que conta Noemi Macedo.
Não foi a grande greve. Eu não considero 79 como tivesse sido assim, um grande marco.
Mas ali eu tive uma decepção muito grande, eu particularmente. Eu cheguei à conclusão seguinte, a gente cobriu o sindical e a gente via aquelas lideranças sindicais parar uma cidade. Mas eles comandavam uma massa portuária. Vocês não têm noção do que era uma greve de porto. E você subir num prédio para fotografar e você vê uma massa, vê o porto assim parado. E aí, de repente, vem a greve dos jornalistas, todos intelectuais, né? Todos sabichões, todos conhecem leis e tudo. Então, eu esperava, bom, nós vamos para passear, sabe o que vai acontecer? A polícia está lá na esquina, a outra aqui, mas nós temos estratégia. Ah, nada, estratégia, coisa nenhuma. Então, quer dizer, nós sabíamos cobrir a greve dos outros. Nós sempre soubemos divulgar. Primeiro, quem ia divulgar a nossa greve?
Edson Carpentieri, jornalista.
A greve era para a gente estar entusiasmado com aquele movimento do Lula, do pessoal do ABC, não é? Pessoal da indústria automobilística. E era uma forma de contestar o regime. Na realidade, a gente brigava na época por 20% de aumento, mas o 20% na época de inflação, a gente não estava querendo dinheiro. A gente estava querendo mostrar para as pessoas e para a gente mesmo que a gente também era capaz de fazer um movimento paredista, de um movimento de rebeldia, no caso. A gente via aquilo como um não ao regime.
A década de 80 traz muitos fatos importantes para as páginas do Cidade de Santos. Foi o jornal que conseguiu um furo de reportagem e derrubou um prefeito. Saiba como isso aconteceu no próximo bloco.
No dia 20 de outubro de 1981, uma denúncia publicada pelo Cidade de Santos agita o meio político de Cubatão. A jornalista Sônia Ambrosio, que trabalhava no Cidade nessa época, conta o que foi o episódio do Mar de Lama.
Mar de Lama, porque eu fui mandada para cobrir Cubatão. Essa é uma das maiores, um dos marcos da minha passagem com o Cidade de Santos.
Helder Marques, jornalista.
Mar de Lama é o seguinte, eu trabalhava em Cubatão, fazia cobertura, e um dia personagem da política lá de Cubatão fez uma denúncia sobre superfaturamento de obras públicas, tá? E aí trouxe essa denúncia, escrevi a matéria, e aí, como não havia sido gravada, nós tivemos que levar de volta a matéria para a pessoa que está feita a denúncia, para ela assinar e concordar com os termos do que estava escrito, porque era uma denúncia grave, tá? E depois disso, outros repórteres deram continuidade, principalmente o Mauri, Carlos Mauri Alexandrino, que ele que deu continuidade, deu sustentação a essa matéria durante todo o tempo, somente na época do processo judicial. E essa matéria, inclusive, ganhou um prêmio na época, como denúncia e tal, e foi uma denúncia importante naquela ocasião.
Mauri Alexandrino, jornalista.
Na verdade, foi uma coisa surpreendente, porque a denúncia em si, não fui nem eu que colhi ela. Foi um vereador da Câmara de Cubatão que fez a denúncia. Fez uma denúncia de que estava havendo desvio de verbas e comissionamento, empreiteiras, e o Batão fazia muita obra naquele tempo, né? Então, tinha umas obras grandes sendo feitas e tal. E o dinheiro de empreiteira ia direto, né? Em desvio de verbas públicas e tal. Ele falou e disse que todo mundo estava envolvido na Câmara, né? E, acho que era 11 dos 13 vereadores da época, enfim, sobrava dois fora. O resto estava todo mundo envolvido naquilo. E aí uma denúncia, ela publicou e tal.
Em 1983, o jornal viu uma de suas maiores lutas se tornar realidade.
Em 1969, os militares caçaram o prefeito eleito Esmeraldo Tarquínio. E desde então, Santos era considerada área de segurança nacional.
Durante todo o tempo da repressão, o Cidade se opôs ao regime, criticou o governo e fez campanha a favor das eleições populares. Mauri Alexandrino, jornalista.
Era uma bandeira do jornal. Aquele tempo era muito comum ter jornal de campanha, né? Uhum. Um jornalismo de campanhas, assim e tal, né? Uhum. E o Cidade era desse gênero de jornal. Ele encampava coisas, vamos dizer, e passava a fazer parte praticamente fixa da pauta, entendeu?
Uhum.
Então tinha cobertura sobre aquele tema o tempo todo, né? Permanentemente. E a autonomia foi um desses casos aí.
Em 1982, com a morte de Tarquínio, a campanha pela autonomia tomou conta da cidade. Finalmente, em 4 de agosto de 1983, por um decreto assinado pelo então presidente Aureliano Chaves, Santos volta a poder escolher o seu prefeito.
O repórter Mauri Alexandrino fez um levantamento nos arquivos do Cidade de Santos e constatou um fato impressionante. A palavra autonomia tinha aparecido mais de 1 milhão de vezes em matérias do jornal, desde 1969.
A cidade acabou se firmando assim, uma imagem na cidade de um jornal autonomista, entendeu?
Uhum.
Então, quando saiu, foi uma espécie de balanço da própria campanha que o jornal fez, sabe? Foi uma matéria de autologio, assim.
Em 1984, a Baixada vive uma de suas maiores tragédias.
A edição do dia 26 de fevereiro do Cidade de Santos traz um caderno de 12 páginas com informações de horror e morte em um incêndio na Vila Socó, em Cubatão. Abissair Rocha, ex-repórter de Polícia do Cidade.
A matéria que me deu o prêmio do Cidade de Santos é a matéria, foi um divisor de águas na minha carreira, porque foi uma tristeza muito grande. Eu fui o primeiro repórter a chegar lá na Vila Socó, quando aquela região foi devorada pelo fogo, né? Então, tem visões daquela época que não me saem da cabeça até hoje. Você vê dois corpos carbonizados, você percebia que era um adulto e uma criança, morreram abraçados, e você pisava numa coisa, pensava que era pau, não era, era uma tíbia, era um perônio, aquele negócio todo. Então, isso aí foi a matéria que marcou muito a minha carreira e eu levei muito tempo. Quando eu retornei à redação, eu não conseguia escrever, eu chorava o tempo inteiro de ver aquelas imagens. E depois veio a luta, fomos para o local, fizemos a matéria. Bom, e agora? Qual é o espaço? Vamos pegar duas colunas. E que você está brincando, João. Você está brincando. Aí a redação em peso pressionou o editor. Aí ele entrou em contato com São Paulo. São Paulo autorizou. Nós fizemos um caderno.
Ercília Poças Feitosa, jornalista.
Eu saí daqui, eram 2:30 da manhã. Quando eu cheguei na Vila Socó, tudo escuro ainda, o motorista desceu pela Via Anchieta. Então eu entrei pelo outro lado da Vila Socó, numa escuridão total. Eu sei que eu fui, aquelas pinguelas que tem de madeira, que a gente tinha, que era, vamos dizer, as ruas da Vila Socó, estavam destruídas uma parte, né, porque o fogo pegou, né, aquilo foi tudo por agora. Então você tinha pedaços de lugares para passar. E, tanto que eu estava indo acompanhando um morador que se prontificou a me acompanhar para chegar do outro lado onde estava o grosso da reportagem. E aí chegou uma pinhela, tinha um pedaço, acho que um tanto assim. Ele pulou e me disse assim: você pula? Eu falei: eu pulo, não tem problema. Só que eu estava com uma sandália, eu não sei se você chegou a conhecer, uma chamada egípcia. Ela era toda de plástico e prendia assim na perna, né? Que assim.
Ah,
o pé suando, né? Porque você andando naquilo lá tudo. Quando você pulou, eu falei: pulo. E que eu pulei, o pé escorregou e eu caí assim no chão. Eu falei assim: ah, não, pode deixar que eu seguro nesse tronco de árvore. Só que não era um tronco de árvore que estava ali, era um defunto que já tinha sido carbonizado todinho. Essa imagem nunca mais sai da minha cabeça, né?
João Sampaio deixa a chefia do jornal em 1985. Entra Gabriel Tianjan, jornalista da Editora Abril, com grande experiência em revistas. Quem lia o Cidade sob o comando de Tianjan nem se lembrava dos tempos de José Blandi.
José Luiz Lousada, jornalista.
Quem trabalhou com o Blandi conhece um pouco ele, tem aquele jeitão atirado dele, de fazer maluquice e tal. E com relação ao Tianjan, que veio no lugar do João Sampaio, falecido João Sampaio, o estrangeiro já veio com um pique diferente. Eu não sei, eu não lembro qual é o currículo dele, não sei se ele trabalhou na Folha e tal, mas ele vinha com um naipe diferente, talvez o pessoal de São Paulo. E o Trangelli era muito mais profissional, ele deu uma cara nova para a capa do jornal, ensinou a gente muita coisa em relação a fazer cobertura, de ouvir os dois lados da notícia, e o jornal ficou com uma cara diferente. Não ficou com o cara que era o jornal, que era aquela coisa maluca, toda atrapalhada, né?
Gabriel Tranjan não consegue aumentar as vendas do jornal, que caíam cada vez mais.
Bland é chamado de volta para tentar salvar pela última vez o Cidade de Santos.
Daqui a pouco, no último bloco, o fim do Cidade de Santos e a eterna lembrança dos seus ex-funcionários. E ainda, a região sem o veículo.
Com Gabriel Tranjan na chefia, as vendas do Cidade de Santos despencaram. O departamento publicitário do jornal sofria para conseguir vender anúncios.
Ercília Poças Feitosa, jornalista.
Todo o lucro que o Cidade de Santos tinha acabava revertendo para a Folha. E quando era o prejuízo, caía para o Cidade de Santos. Então o Cidade de Santos tinha que operar em vermelho, até porque eles não davam muita incrementação à publicidade.
Wilson Melo, ex-fotógrafo do Cidade.
Desde o dia que abriu as portas até o dia que fechou, ele sempre trabalhou no vermelho. Então, ele era um jornal deficitário. Ele nasceu deficitário e morreu deficitário.
No início da noite do dia 14 de setembro de 1987, chega à redação do Cidade um comunicado.
O documento alternava o fechamento do jornal no dia seguinte. A decisão da empresa Folha da Manhã pegou todos de surpresa.
Nilce Maria Gonçalves, jornalista.
Quando surgiu a notícia, que foi assim, coisa de uma semana a notícia, quando nós fomos comunicados, o jornal ia encerrar as atividades, foi um susto muito grande para todos nós. A última edição nós fizemos até uma matéria na contracapa, não sei se você teve a oportunidade de ver, esse título era o nosso sentimento, esta cidade está abandonada, é o fim. Porque nós tínhamos essa ligação muito forte com os bairros, com os leitores, e tínhamos essa característica de jornal brigão, mas assim, brigão no sentido de defender os interesses do leitor. A decisão já estava tomada, e era uma decisão econômica, então nós tínhamos ilusões, mas isso não existe, né, no mundo comercial, empresarial, e ele era um produto empresarial. Então, eles tinham lá a maneira de administrá-lo e de decidir o futuro. E o que foi decidido foi isso. Então, nós fizemos. Um primeiro momento, nós comunicamos à população o que ia acontecer. Eu me lembro que foi um momento de muito estresse para todo mundo. Para mim, também, muito. Senti muito o que aconteceu. Porque, como eu falei, todos nós tínhamos uma ligação emocional com o jornal.
Carlos Nogueira, ex-fotógrafo do Cidade.
Acamparam lá dentro e ficamos lá até a hora que chegou alguém da Folha de São Paulo e falou: pessoal, tem que sair todo mundo, vamos fechar aqui a empresa e cada um para suas casas.
Noemi de Macedo, jornalista.
A última edição foi muito triste. Na primeira página, no canto esquerdo, está lá: Cidade de Santos hoje fecha suas portas, abaixa suas portas. Eu não tenho noção como foi escrever isso. Acho que foi uma das coisas piores da nossa vida. Eu digo da nossa, quer dizer, do meu pessoal, do meu grupo. Foi horrível, nós passamos por uma experiência horrível naquele dia, no dia 15 de setembro. Uma comissão foi a São Paulo tentar falar com Caldeiras e Frias. Então essa comissão foi naquele dia, o último dia, tentar falar com Caldeira e com Frias. Foi tão humilhante, nós fomos tratados assim como se nós fôssemos pedintes. Então ele não podia fazer nada pela gente.
A principal herança do Cidade de Santos pode ser definida como a amizade entre os seus ex-profissionais e as boas lembranças que cada um tem da época em que trabalhou no jornal.
Cléia Reis, ex-diagramadora do Cidade.
Foi um enriquecimento que tudo que a gente tem hoje, de bom e até de triste, vem nesse período, desses 20 anos que foram 20 anos de verdadeira escola.
Arilce Cardoso Tomás. jornalista.
Nós fazíamos de tudo, nós não ficávamos muito tempo numa editoria só, num setor só. Era um jornal apaixonante porque você não tinha vontade de ir embora. Você trabalhava das 8 da manhã às 8 da noite sem ganhar hora extra e sem reclamar, achando ótimo, né? E eu acho que, acima de tudo, ele dava esse incentivo todo porque era um jornal combativo.
Duas décadas depois da última edição do Cidade, a imprensa santista está carente. Hoje, Santos precisa de um novo jornal como Cidade de Santos?
Carlos Pinto, secretário de Cultura de Santos.
O fechamento do Cidade foi ruim. Ruim para o mercado de trabalho nosso, né? E mais ruim ainda para a própria cidade, que perdeu uma opinião e ficou apenas com uma hoje, né? Eu acho que a cidade merece ter dois veículos diários. Eu acho que a democracia é isso, é pluralidade de opiniões, né?
Clóvis Vasconcelos, secretário de Comunicação de São Vicente.
Ah, mas faz falta? Sim, faz falta. Isso é um desejo, faz falta. Isso é quase um... Eu falar que faz falta é quase um apelo. É até politicamente correto eu falar que faz falta. Agora, o mercado publicitário comporta? O público leitor consome? Essas são questões realistas que muitas vezes nós jornalistas não aprendemos a considerar. O que falta talvez na nossa categoria é isso, pé no chão, gente. Vão abrir um jornal? É viável? Os que estão abrindo aí estão fechando, né? É uma despesa muito cara manter uma folha de pessoal, uma folha de repórteres, gráfica e tudo. Agora, lógico, quanto mais pluralidade de opiniões, quanto mais veículos trabalhando, maior a democracia, maior a representatividade popular.
Vicente Cassione, advogado e ex-colaborador do Cidade.
E aí não me conformo de o jornal ter acabado. O que você tem hoje de melhor no jornalismo da cidade, saiu do Cidade de Santos. Claro que faz falta, claro que faz falta. Se você tivesse dois jornais e esse segundo jornal fosse o Cidade de Santos que poderia ter sido, se continuasse como era em 67, com a mentalidade, com as pessoas que tinham a vontade de fazê-lo como havia, o Cidade de Santos poderia ter ido mais longe. Sem dúvida nenhuma que poderia, né? O grande problema foi isso. Ele teve três vícios que foram esses. A Folha não tinha vontade, ele era rodado em São Paulo e teve um período em que ele dividiu muito a cidade. Ele passou a ser muito querido por uma parte. Eu vejo que eu dava aula na Faculdade de Direito naquela altura, e eu ia chegava na faculdade para dar aula, os jornais na mão dos alunos só tinha Cidade de Santos, não tinha Tribuna.
E os exemplares, laudas e todos os registros do jornal, onde foram parar?
O acervo foi doado à Unisantos e a responsável é a historiadora Cida Franco.
Cida Franco, historiadora.
São passos de trabalho dos jornalistas. Então, veja só, você não tem lá o artigo de jornal, você tem lá a pauta de serviço, onde ele tem que ir, com quem ele vai buscar, tem que tratar. Tem, eu não sei como se chama, aquelas fotografiazinhas pequenininhas. Eu não tenho os negativos, tenho as provinhas, porque os negativos desapareceram. Mas tem também, ele vai escrever uma matéria, então ele faz pesquisa. Era muito maior do que ele é hoje. Tinha jornais, encadernados que foram para facos, tinha a parte dos negativos, mas eu não tinha condições, assim como historiadora, de ficar com aqueles negativos. Eram caixas. Então, aquilo mandamos lá para a Faculdade de Comunicação.
Em 15 de setembro de 2007, jornalistas que construíram as páginas do Cidade de Santos se reencontraram. Lembranças de grandes reportagens e momentos de amizade marcaram a homenagem de 20 anos sem o jornal.
Noemi de Macedo, jornalista.
Está sendo assim, uma felicidade enorme para a gente, essa turma tão diferenciada. Eu acho que é a primeira vez que a gente consegue encontrar tanta diversidade. Pessoas que entraram em 68, outras entraram em 70, outros mais jovens já no final do jornal, né, década de 80. Então acho que é um encontro de gerações de cidade.
Ercília Poças Feitosa, jornalista.
Esse reencontro é uma emoção total e nós estamos constatando que passados 20 anos nós estamos bem melhores do que estávamos há 20 anos atrás e cheios de energia. É bom a gente ver assim, o pessoal todo feliz, todo contente, dedicado e cada um sempre lembrando dos colegas, porque às vezes a gente esquece, né?
Nestor Figueiredo, jornalista.
Eu não vejo pessoal aqui há mais de 30 anos, então é gratificante, né? Ninguém envelheceu, ninguém mudou, tudo a mesma cara. É muito gratificante, viu?
José Conceição de Abreu, jornalista.
Eu não sei se a gente lamenta o fechamento do jornal propriamente ou a saudade daquela relação.
Por mais que o jornal Cidade de Santos não desse lucro e o anúncio de sua morte sempre fosse um fantasma sobre a redação, seu final melancólico fechou um mercado que até hoje enfrenta dificuldades para crescer na região.
Por tudo isso, celebramos a memória do Cidade de Santos, torcendo para que o futuro do jornalismo sempre nos reserve grandes manchetes.
Este documentário foi produzido por Alan Nóbrega, Michele Rodrigues, Lissandra Martinho, Jenny Dávila, Joyce Lambert e Patrícia Tavares. Locução, Alan Nóbrega
e Michele Rodrigues.